Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. A gente começa a partir de agora mais uma super edição do Tropa de Elite, a metralhadora da informação, até as 8, num oferecimento todo especial com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Zão Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, pomada especialista em pré-moldados Guanabara. Oh, todo mundo tava com saudade dele. Por onde anda o repórter Marinho Santos? Ah, vamos ouvir agora dele, ele mesmo, para dar o seu bom dia e para dizer por que demorou tanto de chegar aqui, viu? Aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Chegando, chegando para dar bom dia para você, bom dia para você também. E bom dia pra você que estava com saudades de mim.
O pessoal tava pensando, você entrou de férias de novo.
Não,
rapaz.
Entrei de férias não. Eu não desejo ao meu pior inimigo ou alguém que eu não gosto. O que aconteceu comigo, você tá na Salvador Feira, na 324, e o carro dá uma pane. Você conseguir chegar até Governador Mangabeira, ficar 2 dias consertando o carro, pertinho de Feira de Santana, e não consegui as peças. Só depois é que consegui, né? Mas tive que vir de ônibus, larguei o carro e tô indo buscar logo depois do Tropa de Elite. Se alguém estiver ouvindo o programa aí agora, nesse exato momento, estiver indo para Salvador ou para Feira de Santana, 8 horas eu tô saindo aqui, pego essa carona, porque de repente eu vou de busão. Eu vou de carona, não sei como é que eu vou ainda.
Você dá carona pra tanta gente, hoje é o dia que você ganhou uma carona, viu, seu repórter? Carona,
de repente tem alguém ouvindo aí, diz, rapaz, tô indo pra feira agora, tô indo pra Salvador agora.
Espera, dá 8 horas, a gente libera o repórter e o repórter vai.
8 horas eu desço as escadas aqui do Gabriela Center, já pego essa carona. Meu cunhado se ofereceu, do Cal, pra me levar até o Baitaba pra me pegar o ônibus de 8 horas. Atalhar o ônibus lá em Ubaitaba. Vamos ver o que vai acontecer. Minha amiga Ana de Javali inclusive fez uma cirurgia ontem, 3 horas de cirurgia.
Desejar boa recuperação,
passa bem, tá
aí,
bem, se recuperando. Ela disse, ó, vou mandar um motorista levar, você quer? Eu não gosto de abusar das amizades.
Verdade, tio repórter. Vamos torcer para encontrar essa carona aí, senão você pega o busão e vai lá resgatar o seu automóvel, ok? E a gente começa por aqui mais uma edição do Tropa de Elite, hoje, quarta-feira, dia 20 de março, né? O verão foi embora, o outono chegou, meia-noite e alguns minutos aí. E a gente hoje tem uma entrevista muito que bacana com a vereadora Enilda Mendonça, vereadora do Partido dos Trabalhadores. Ela preside aí a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, Eu Maço Mulher e o Tropa de Elite, com uma série de entrevistas, né? Muito que bacana. Tivemos médica, tivemos a vereadora lá de Itajuí, pré-candidata a prefeito, está uma campanha linda. Inclusive, queria pedir aí à turma de Itajuí, né, para cobrar e pedir ao prefeito traidor para parar de perseguir as pessoas. Ontem eu vi um post aí num colega, né, da imprensa, e foi demitido porque ele prestigiou a festa. Ele nem na cidade vota, ele vota em Quaraci, seu repórter, mas foi perseguido por marcar presença na festa de lançamento da pré-campanha de Luziane de Marconi Amaral. Eu fiquei assim decepcionado, porque essa perseguição não acontece só em Itajuípe, não. Nas grandes cidades, nas pequenas cidades também acontece isso. Então, cobrar aí, você que conhece o prefeito traidor, né? Porque quem tem gratidão tem caráter. Se não tem gratidão, não tem caráter. Tá certo? É o nosso recado nesse início de programa. Nossa equipe já está escalada, seu repórter.
Daqui a pouquinho tem ele, direto de Uruçuca, Matheus Santos, o locutor vereador. De Itabuna tem Manuel Messias, o Mané, Mané, Mané. E de Paulo José tem Camacã. Camacã tem Paulo José, o amigo de Uca. Ainda tem Nath Almeida, E para falar de futebol, bola rolando hoje, Fonte Nova, estádio Otávio Mangabeira. O irmão de Vanusa Braga, tem ele, é Denildo Braga.
É a nossa equipe, o nosso time de correspondentes interligando toda a região e deixando você muito que bem informado. Participa do nosso programa 739-8829-1029. Você chama a Gabi no Zap Zap e participa, viu? 8829-1029. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa quarta-feira, essa mudança de estação no painel digital. Bom, termômetros marcando nesse exato momento 24 graus aqui na Avenida Itabuna. Gabriela Senta, Estúdios Gabriela FM, 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Tem algumas nuvens no céu, né, seu repórter? Céu tá nublado, né, mas aqui não temos previsão de chuva.
O tempo é complicado. Choveu, viu? Agora no Paraíso do Atlântico, aí quando você chega no Joia do Atlântico,
não tá mais
tudo enxuto, nada de chuva.
Coisas da natureza. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Operação policial, guarnições da Petro 68 e Petro 70. Desarticula ponto de drogas, boca de fumo no Alto do Amparo, no bairro do Malhado.
A Assembleia Legislativa da Bahia aprova PEC da reeleição da mesa diretora.
E guarnição da Companhia 72 Itacaré, que tem o comando do Major Telmo, prendeu uma dupla com plantação de maconha e vários objetos apreendidos.
Secretaria de Educação prorroga prazo de inscrições para o programa Universidade para Todos.
Grave acidente automobilístico registrado no trecho Una Canavieiras, próximo à entrada do Lixão. Veículo envolvido no acidente e transportava servidores públicos de Una.
Fundada a Academia de Letras Jurídicas de Ilhéus. Aqui a gente manda um parabéns ao doutor Rubens Paturi, seu repórter. Em nome do Rubinho Paturi, a gente abraça e parabeniza todos os membros, né, da recém-fundada Academia de Letras Jurídicas de Ilhéus, que a gente conta daqui a pouquinho todos os detalhes. Tem outra notícia boa da área de educação: o governo estadual abriu aí 6.193 vagas para o partiu estágio desse ano, viu?
Eu tenho notícia ruim para a educação. O alunado está reclamando, alunos do CEP e Chocolate Nelson Schaum, indignados com a falta de aulas, antigo Colégio Estadual de Ilhéus.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista de hoje no Márcio Mulher com a vereadora Enilda Mendonça.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:15. 6:15. Olha, a operação da polícia desarticulou um ponto de drogas, uma boca de fumo no Alto do Amparo, no bairro do Malhado. As guarnições do Petro 70, Petro 68, se deslocaram até o Alto do Amparo para verificar. Foram lá checar informações de que elementos armados estariam comercializando drogas em um terreno baldio. Quando a polícia chegou no local, constatou o fato, avistou dois elementos e, após a abordagem, a polícia encontrou com eles uma pistola 9 milímetros, 7 quilos e 600 gramas de maconha, ainda 115 gramas de crack, 22 pinos de cocaína, 2 rádios comunicadores, 2 balanças de precisão, 1 caderneta de anotações do tráfico, além de dinheiro em espécie. Os infratores foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim, juntamente com todo o material que foi apreendido. Chegando aqui o nome dos dois, o prenome dos dois elementos. Um Alan e o outro Bruno. Bruno e Alan. Alan e Bruno. Operação Cerco no Alto do Amparo. Chegando e aí prendeu essa dupla, né? E essa dupla foi conduzida, apresentada no plantão da Polícia Civil. Daqui a pouquinho eu volto falando de outra dupla que foi presa com plantação de maconha em Itacaré. E a equipe comandada pelo Major PM, Major Telmo, chegou, apreendeu e o conduziu os suspeitos. Itacaré, rapaz, plantio de maconha.
Não é novidade isso não, viu?
Itacaré. Qual é?
Ai, ai, viu? Delegado tá botando pocano em Itacaré, viu,
não,
senhor repórter?
É o Major Telmo.
Também, nessa parceria, ah, né? Então, Polícia Civil com a Polícia
Ricardo,
Militar.
Ele. É. Doutor Ricardo tá chegando.
Rapaz, tá que tá, viu? Agora você viu que ultimamente, né, essas plantações de maconha sendo descobertas em Itacaré. Laboratórios, a turma que faz aquela plantação na estufa. Ontem estava passando uma matéria, né, dizendo que a maconha... O Brasil não produz maconha. O Brasil produz maconha, sim. Tem aquela cidade, Pernambuco...
É Cabrobró.
Imagina só, rapaz. Cabrobró. Tem maconha que não acaba mais, viu? Inclusive, falar em negócio da maconha, a gente está acompanhando essa discussão aí. Vê se na próxima semana a gente traz o doutor Mezac, que é o advogado criminalista... Está numa sessão muito boa, doutor Mezac, para a gente falar um pouquinho desse assunto, né, seu repórter? 25, 30 gramas, é a partir de... É uma loucura, né? Eu acho que tem tanta coisa mais importante para o Brasil discutir e o camarada quer discutir isso aí, viu?
É, eu tenho um amigo meu que é maconheiro. Você tem algum amigo que fuma maconha?
Rapaz, alguns.
É, eu tenho um amigo que é maconheiro e tá doido, louco que a maconha seja liberada. Eu digo, rapaz, o que é isso? Não, tem que liberar. A maconha é um remédio.
E aí eu não, fico... tem a parte medicinal, né?
A parte medicinal. E
tem
ele
a parte
tá
medicinal.
Ele está indo aí nessa onda da parte medicinal.
Inclusive, alguns médicos já estão autorizados a passar no prontuário lá,
você
ó.
Você tem
cannabis.
Algum médico que fuma maconha?
Rapaz, você não me complique não, viu, seu repórter? São 6h20 na Bahia, rapaz, 6h20. Deixa eu falar de política aqui, olha, Bebeto Calvão, ele falou sobre a eleição municipal desse ano, disparou também, a essa altura do jogo você não tem um candidato construído pela unidade. Palavras do Bebeto Calvão, postura, né? Do prefeito tem sido frequentemente questionado nos bastidores da política regional, isso porque os partidos da base do governo, incluindo o PSD, ainda não bateram o martelo em relação ao nome para concorrer à chefia do executivo municipal. Acontece que o processo eleitoral não espera a boa vontade daqueles que foram incumbidos de assumir um posicionamento resolutivo. Durante a entrevista aí ao blogueiro Jamerson, e pegando a carona no Bahia Notícias também, né, o blog Notícias da Bahia, na semana passada o vice-prefeito de Ilhéus Bebeto, ele afirmou que é importante aprofundar o diálogo para a construção de um consenso, né, progressivo a fim de apresentar a melhor alternativa à população. Há quem diga, repórter, que o Marão poderá até deixar o PSD e encontrar uma cadeirinha, uma vaga no Avante. O secretário Bento Lima ainda não foi anunciado oficialmente, mas a gente já percebe pela exposição à mídia, né, de que o nome do Bento realmente é o nome do Mário Alexandre.
Eu estou olhando o comportamento positivo, tanto do Augustão, que chutou o pau da barraca, saiu do PT, partido ingrato, e tanto do Bebeto, que não saiu, tá saindo...
Ainda não tá brigado, não.
Quer dizer, não saiu do partido, mas
não,
também...
Não, mas ele não tem como sair do partido.
É, ele tá no PSD,
o PSD, continua. O Bebeto é o vice-presidente.
É o vice-presidente, não bate
no governo. É o nome forte. Quer agora, dizer, não rompeu com o Mário ainda.
Não rompeu ainda, pode romper. Quer dizer, os rompimentos, Scarpita, que eu fico observando, é que muitos... Muitos políticos saem do partido, saem da base do governo e saem batendo no governo, mas colocou o pai, a mãe, a esposa, o filho, a filha, os amigos, todos no governo. Aí depois que sai, sai batendo para todo, tudo quanto é lado.
É, agora entendeu? Tem um grande, né, desafio, que é justamente a questão da unidade. Essa eleição deste ano, eleição 2024, eleição da unidade. E a turma não está apostando nessa unidade. Tem aqueles candidatos que gostam de quanto mais candidato fica melhor. Tem aqueles que defendem uma unidade e um projeto para a cidade. Se não acontecer a unidade, né, vamos ver como é que fica a situação aí. Hoje, por exemplo, hoje tem um grande desafio. Eu já tenho aqui, inclusive, uma informação. Atenção, servidores de Ilhéus. É, o SINZEP está convocando todos os servidores para a Assembleia hoje, dia 20, devido à dificuldade de encontrar outro espaço. A reunião foi transferida para o plenário da Câmara de Vereadores, 8 horas da manhã, seu repórter. Então, logo no final do Tropa de Elite, tem a primeira convocação e 8h30, segunda chamada com qualquer número de presentes. Então, existe uma ameaça de greve. Então, eu acho que é um grande desafio já para o secretário de gestão Bento Lima encarar, né, ele que estava nessa linha de diálogo com os servidores, e o SINZEP acendeu a luz do alerta de uma provável greve, caso haja esse impasse junto com o Poder Executivo.
É, você forçou a minha mente eu lembrar de uma campanha aqui em Ilhéus que investiram em um candidato para poder ganhar a eleição, investindo em um candidato que já faleceu, né? E aí a saudosa Carmelita perdeu aquela eleição por conta também da ingratidão do senador, na época governador Jacques Wagner, né? Do PT. É por isso que eu digo que o PT é o partido da ingratidão também, Scar.
Bom, são 6h25 na Bahia, tá na hora, hein? Não vai se atrasar não, 6h25, daqui a pouco a gente fala mais de política. Seu repórter, tem a política regional, tem festa da democracia. Eu chamo, né, essa pré-campanha, a campanha da festa da democracia brasileira. Agora, a gente, ontem, inclusive, o advogado Alagoas, né, trouxe algumas dúvidas que todos, né, não só quem está na política, quem é pré-candidato, como é o nosso caso aqui. Por exemplo, a gente vai ter que deixar o rádio, o programa, é no dia 30 de junho, seu repórter. Dia 30 de junho, Robertinho Scarpita deixa o Tropa de Elite, a gente só volta depois da eleição, porque tem um período aí estabelecido para quem é comunicador, quem trabalha na área de imprensa, deixar, né, o seu espaço.
É, você vai deixar de falar no microfone, mas nós vamos estar juntos. Você vai me assessorar, vou ganhar um grande assessor. Assessoria política.
Nós vamos estar aí, né, caminhando.
Eu quero dizer para você que você está preparado para ser político, para ser vereador em Ilhéus.
É, estamos aí pré-candidatos a vereador em Ilhéus, né? Semana que vem, inclusive, preparando o nosso ato de filiação. O partido ainda a gente vai deixar no mistério, até sexta-feira a gente anuncia aí, tá certo? Mas os partidos estão se articulando, os partidos estão aí agora nessa fase, né, da janela partidária, e aí a agregar os outros nomes para fechar e o partido ficar redondinho e a gente virar abril aí numa nova fase dessa pré-campanha. Vamos trazer Matheus Santos? Não, primeiro a gente vai passar no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
739-8829-1029. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, dupla dinâmica, bom dia, Scarpita. Vocês são a voz do povo. Olha, venho mais uma vez mostrar aqui o descaso, né, com relação à ponte Jorge Amado, os parafusos que sustentam o guarda-corpo da passarela pedestre, todos sem condições de sustentar. E aí tá mandando foto pra gente. Eu me lembro de um ouvinte que falou daquele pedaço, seu repórter, do material que foi utilizado, e realmente quem passa na ponte vê a diferença. Já descendo pro lado sul, né, um pedaço do guarda-corpo com material inferior. E aí a gente não vê quem é que fiscaliza as obras do governo do estado, porque o governo do estado pagou, a empresa recebeu. E tá aqui, né? Vamos postar no nosso Instagram essas imagens, ver se alguém se sensibiliza, porque já não basta a iluminação ter acabado, né? É complicado demais. Ciso Boy, bom dia, Ciso Boy. Já acordando cedinho, todo dia pela manhã eu falo com Deus, hein? Pai, tomara que hoje nossas vontades se coincidam. Mas caso contrário, que a sua prevaleça. Capoeira Motoboy, aquele abraço pra você, Capoeira, conectado no Tropa de Elite. Na melhor rádio, Gabriela FM, um abraço, Jovens do Malhado, obrigado com a gente, também tá ligado, hein? Olha, bom dia, tropa de elite, queremos os agentes da Dengue fazendo uma visitinha aqui no Vilela também, já tem aqui pedido para visitar Vila Olímpio também, né? Daniel Motorista, um abraço para você, Daniel Silvio de Ribeira das Pedras, fala no Tropa Silvio, bom dia, acordando cedo como sempre, hein?
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho, aqui é Silvio. Rapaz, tá metendo uma vergonha em Ribeira das Pedras, até hoje sem aula, as crianças tudo sem estudar. Vamos ver aí, ajudar a gente aí para voltar as aulas em Ribeira das Pedras.
Olha aí, que situação, hein? Está na pauta de uma das nossas perguntas essa crise na educação do município de Ilhéus. São inúmeros pedidos de socorro aqui no Tropa de Elite, hein? Olha, bom dia, Mario Santos, bom dia, Scarpita. É bom ver o time completo, com certeza, sempre. Marcos Santana, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Samurai do Asfalto, Samurai disse aqui, olha, a gratidão é uma grande aliada do sucesso, viu? Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantermos fiéis a nós mesmos. Bom dia, valeu que valeu, viu? Samurai do Asfalto, aquele abraço para você. Newton César, fala no Tropa, Newton César.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
É um muito prazer, né, rapaz, quando vocês dois estão trabalhando junto, mas é muito bom quando os dois estão, a dupla Marinho Santos e Robertinho Scarpita, trabalhando. Mas você manda ver quando tá sozinho também, Marinho, Robertinho Scarpita, você tá de parabéns.
Valeu, Newton César.
Você também trabalha muito bem, né? Aqui é o Newton César que está falando, né? Gostaria de receber os parabéns do programa Tropa de Elite, né? Na verdade, ontem que eu troquei de ano, fiquei mais velho, né?
Parabéns.
Diz que é mais novo, sempre a gente tem que falar que fica mais velho. Gostaria
fica mais
de
experiente, rapaz.
Os parabéns do seu programa, né? E fazer que nem nossa amiga Kátia Gomes, né? Diz que tá valendo por mês todo, né? Quem faz aniversário no mês, vale por mês todo. Então gostaria de receber os parabéns desse programa maravilhoso, né? Que eu não perco por nada, né? E manda alô aí pra Gils Carregador aí em Sambaituba. E Ronaldo do Açougue, não perde seu programa também lá em Sambaituba. Ronaldo do Açougue, Maria da Carajé. Todo mundo curtindo lá, vistoso, né? Todo mundo curtindo, a Silmara, todo mundo curtindo esse programa. Aqui é o Newton César que está falando, e muito obrigado e tudo de bom para vocês.
Valeu, Newton César! Tá valendo pro mês todo o seu aniversário de ontem, né? Ontem, dia 19, no dia de São José, rapaz. Plantou milho aí, Newton César? Vamos pro giro regional. Tem essa tradição, né, seu repórter? Planta-se milho no dia de São José para colher no São João.
Olha, Scarpeta, recebendo aqui mensagem da região do Rio do Braço. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpeta, bom dia. No dia 17 de maio de 2022, eu mandei uma mensagem pedindo socorro. Estrada do Rio do Braço. Nós, moradores e produtores, estamos ilhados, sem acesso. Crianças indo à escola a pé até a beira da pista, 4,5 km, e até hoje nada foi feito pela Prefeitura Municipal de Ilhéus. A comunidade do Rio do Braço cotizou, consertou um grande buraco e mais nada por parte do poder público. Eu como falar em estrada do chocolate se não tem acessos nas estradas vicinais?
É o que eu falei, né? Quando eu trouxe essa notícia aí do chocolate. Mas vamos trazer agora o Matheus Santos, depois tem faturamento. Já vamos cobrar mais uma vez o nosso calendário turístico da cidade. Eu estou vendo aí as cidades da nossa região já anunciando toda a grade do São João, do São Pedro e em Ilhéus, nada. Absolutamente nada. Tem que falar sim, viu? Primeiro giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia você. Bom dia, Matheus Santos, o locutor vereador, hein?
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março, e eu venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Orgulho e conquistas no Taekwondo. O time de Taekwondo promovido pelo ProAssist, o projeto da Secretaria de Ação Social do município, brilhou na seletiva estadual em Lauro de Freitas, onde 7 atletas disputaram vagas na seleção baiana. E o resultado foi incrível. 6 desses talentosos atletas passaram para a etapa nacional. Agora eles representarão Uruçuca e a Bahia no Campeonato Brasileiro de Taekwondo em data a ser definida. Parabéns aos classificados Carlos Daniel, Laura Gabriele, Clara Isabela, Railadson dos Santos, Tainara Lopes, Davi Oliveira e, claro, também o professor Alan Santos na categoria Master em até 68 quilos. Apoiar o esporte local é fundamental, é uma ferramenta poderosa de transformação na vida de nossos jovens. Vamos todos juntos torcer e apoiar nossos talentosos atletas, mostrando o nosso orgulho e incentivando-os a alcançar voos ainda mais altos. É por isso que é um compromisso nosso de estar sempre incentivando o esporte também, então, não só municipal, mas a Câmara de Vereadores. Eu, particularmente, na qualidade de vereador, também faço isso com o Ponto de Cultura Saulo Gomes. Temos medalhista também baiano, campeão baiano também de jiu-jitsu. Então, isso é muito gratificante e Uruçuca está bastante representada. E já tem agenda também, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos? A agenda da terça-feira que vem, o Dr. Antônio Manuel atenderá na BR-101, próximo ao posto Lorena, atendimento na fazenda de Bal. Lembrete aí de atendimento médico na zona rural. Dr. Antônio Manuel e toda a sua equipe estará fazendo atendimento. E claro, eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos! Excelente dia. Valeu. E até amanhã.
Um abraço para você. Vamos faturamento, destaque da volta, seu repórter Marinho Santos, porque já tem violão dentro, tem futebol no destaque aqui da metralhadora da informação. E aí, o que é que você traz?
Polícia Militar, Companhia 71, Major Telmo. A equipe prendeu 2 elementos com plantação de maconha. Todos os detalhes na volta aqui no Tropa de Elite.
E ainda, o programa abre 6.193 vagas de estágio em toda a Bahia. Sai daí não, viu?
Bom dia, bom,
bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
102.9.
Tamo de volta. Bom dia, super quarta-feira. Você ligado com a gente.
A rádio que faz a sua trilha.
Aqui a notícia chega primeiro.
Bom dia, bom dia.
Agora são 6h44 na Bahia. 6h44. Seu repórter, você tá com essa notícia aí sobre a bronca, falta de aulas no CIEP do Chocolate, o Chauan, né? Eu tô recebendo a informação de que essa empresa foi denunciada em vários programas lá da mídia na capital baiana. Essa empresa Confiança de Salvador ganha terceirizada, não contrata e também não está pagando salário. Mas os funcionários continuam trabalhando para não perder o emprego, rapaz. Quem trabalha quer receber, não é isso? A falta de aula, né? Essa questão da terceirização do estado da Bahia, tem muita empresa terceirizada prestando serviço para o estado.
Principalmente os estudantes do turno noturno do CEP, antigo colégio estadual, o Chocolate Nelson Schauen. Fica ali no bairro do Malhado. Os alunos estão indignados com a falta de aula desde a semana passada. Então, devido à queda de energia, a direção da unidade alegou, decidiu suspender as aulas por tempo indeterminado, sem qualquer aviso prévio aos estudantes. Então aí está aí a bronca dos alunos pedindo socorro né? Devido a uma queda de energia, tomou a iniciativa
Eu falei, inclusive, essa matéria ontem, senhor repórter. Deixei o espaço aberto para a direção da escola. Até agora não se manifestou. Aí eu já pego o carona para ver se fala também dessa questão dos terceirizados que trabalham e que não estão recebendo. Agora, você falou em Coelba, nesse exato momento, chamar a atenção dos amigos da Coelba. A árvore caiu em cima do fio de alta tensão ali na Avenida Esperança, próxima à estação rodoviária, em frente ao presídio, né? Está oferecendo perigo aí. A informação chegando de primeira aqui no Tropa de Elite, chamar a atenção de quem está trafegando na Avenida Esperança de carro, né? Tá sentido Parque Infantil, e quem vem de lá para sair cá na estação rodoviária. Pertinho, tem árvore caída.
Bem pertinho do Jeová, mas ele não vai poder fazer nada.
É, aí a Coelba tem que desligar. Tem que chegar, desligar o fio. Alta tensão, Avenida Esperança, próxima estação rodoviária. É hora de futebol no Tropa. Vamos trazer ele, viu?
Bola dentro.
E no Bola Dentro a gente convoca ele, que é campeão do jornalismo esportivo. Chegue chegando! Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Começando a temporada 2024 de cara nova de treinador novo. A seleção brasileira continua se preparando para dois amistosos. Um acontece no próximo sábado, às 16 horas, contra a Inglaterra. O outro acontece na próxima terça-feira, 17h30, contra a Espanha. O treinador Dorival Júnior, que fez a primeira convocação, perdeu alguns jogadores, teve que convocar outros por motivo de contusão. E agora tenta acertar a equipe para esses próximos dois compromissos com a seleção brasileira na temporada de 2024. Lembrando que esses são amistosos, depois são os jogos aí das eliminatórias para a Copa do Mundo. Hoje à noite tem Bavi, sim senhor, tem Bavi na Fonte Nova, 21h30, Copa do Nordeste, Bahia e Vitória se enfrentam pela sexta rodada desta competição. O jogo acontece hoje à noite e o Bahia tenta aí a sua classificação para a próxima fase da competição. Além de Bahia e Vitória, que jogam às 21h30, teremos hoje grandes jogos pela Copa do Nordeste. Às 7 da noite, CRB enfrenta a Juazeirense, às 19h30 ainda da América de Natal e ABC, River do Piauí e Altos, é o clássico piauiense. 21h30, clássico do Ceará, Fortaleza e Ceará. Esporte Náutico se enfrenta também às 21h30, fechando, confirmando, Bahia e Vitória se enfrentam logo mais às 21h30, jogo este no estádio da Fonte Nova. Pela Copa Verde teremos um jogo, ou melhor, Campeonato Catarinense um jogo, Brusque e Avaí, e teremos aí a sequência da Copa Verde, que dá uma vaga ao campeão também na terceira fase da Copa do Brasil. O Remo enfrenta o Amazonas, Brasiliense pega o Cuiabá e o Vila Nova enfrenta o Goiás. Lembrando que os jogos, todos eles, são hoje às 20 horas. São informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Comercial Boa Ideia informando que tem peixe fresco e salgado com o melhor preço, vá lá e confira. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo. Amanhã você volta trazendo mais futebol aqui no nosso programa, viu?
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano. Vamos no zap zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente. Maluquinho lá, tá lá em Buerarema. Maluquinho. Aquele abraço pra você. Tá pedindo alusão pra Hilton, Wesley, Cláudia, né? As crianças, Zé Domingos, Bigode, Dona Zefa, Daiane, bodega pro Marinho, que eu sou fã do Marinho Santos. É, rapaz, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Bora trabalhar, não é isso? Maluquinho, aquele abraço pra você. A turma 10 da Central de Abastecimento China, ligado com a gente. O povo fala no tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, capita. Aqui é Roberto do Vilela. Eu quero falar sobre o futebol baiano. É uma vergonha. O Bahia e o Campeonato Baiano é pronto pra ganhar Bahia e Vitória. O Barcelona estava jogando bem no primeiro tempo, aí o Juiz foi e marcou um pênalti para estabilizar. Essa coisa é antiga. Não sei como é que vive esse time aqui do interior da Bahia, além de perder financeiramente, porque as emissoras lá só investem no time da capital, e eles, a imprensa de Salvador fica rindo à toa. Quando pega um time Flamengo, Vasco, Palmeiras, ele fica igual um patinho lá. Valeu.
Complicado, viu? Bom Daqui dia, a pouco você vai falar sobre isso.
Marinho Santos, eu gostaria de fazer reclamação sobre aquele esgoto, rapaz, que tem ali de um do container, de um dos dois irmãos de material de construção. Rapaz, tá uma fedentina e o negócio ali tá feio, hein? Tá brabo demais, meu. Toda vez que o pessoal passa ali, toma um banho naquele negócio ali. E tem um buraco da tampa daquele negócio que tá em base ali, de junto de Macaúba ali. E ontem o cara bateu com uma cinquentinha lá que quase ele vai pra debaixo de um caminhão.
Absurdo.
Tá demais, rapaz. Fazer essa denúncia, reclamação aí.
Tá feita a reclamação, o povo no ar com a gente, viu?
Bom dia, Marinho Santos, e bom dia, Robertinho Escapita. Aqui quem tá falando é Rosinaldo. Eu gostaria que você colocasse os nomes dos vereadores que foi boicotar a Coelba em Leos.
Tá na bronca, rapaz.
Robertinho, me chamo Sulinho, moro aqui no Saimã, na quadra 100. Peço um alô para mim, para todo mundo que está ouvindo a WFM. Levanto cedo para ouvir a WFM. Que Deus abençoe o nosso
amém,
dia.
Amém. Sempre, né?
Robertinho, manda um alô para a Tiele.
Tiele!
A Tiele, para a Luana, para a Rebeca.
Tiele, Luana, Rebeca, todo
mim,
mundo
tá
aí.
Para mim, todo mundo que está ouvindo a
WFM. Para você com essa voz de sono. Mas ela disse que acorda cedo, viu, senhor repórter? Que situação é essa? Queria que você pontuasse aí.
Olha, Escapeta, a questão, parabenizar o ouvinte aí, né?
Relacionado ao
a questão
campeonato.
Do pênalti, campeonato baiano, a imprensa da capital, ela respira e sobrevive com Bahia e Vitória. Se Bahia e Vitória não estiver bem, aí fica difícil, né? Aí o juiz marca a pênalti, tem a missa encomendada.
Desestabiliza, sem dúvida alguma.
É a missa encomendada. Aí falar do esgoto, ali na Rua da Linha, antiga Rua da Linha, pertinho do... Você vindo do Centro Social Urbano ali, sentido Posto Carioca, ali no fundo tem um... Não sei o que é que acontece. Tem um esgoto estourado, você passa com o carro é uma fedentina insuportável.
É, na próxima quarta-feira a gente vai estar recebendo aqui o Felipe Madureira, numa entrevista no Tropa de Elite. É, e a gente vai abordar essa questão, viu, senhor repórter? E a questão lá do Macaúbas, é a tampa de PV, né?
A tampa de PV,
e a moto ontem, você viu a moto ontem, né? Quase um acidente.
Quase caiu debaixo da roda de um caminhão. E logo depois da entrevista aqui, nós vamos para Vila Ferroviária com o gerente da Embasa, o Felipe Madureira, Vila Ferroviária, próxima quarta-feira, logo depois do Tropa de Elite.
Tem giro regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Guaraci, deputado Paulo Magalhães anuncia emenda destinada a solucionar problema crônico de alagamento da rua JJ Seabra. Em um dia marcante para a cidade de Guaraci, o deputado federal Paulo Magalhães anunciou aí a liberação de uma emenda parlamentar destinada a resolver um problema de décadas, os constantes alagamentos ali na rua JJ Seabra, principal avenida da cidade. A solicitação foi realizada pela vereadora Rúbia Soraya, a ex-prefeita Josefina Castro, Marconi Amaral e o líder nas pesquisas aí de intenção de votos para prefeito de Guaraci, Miltinho do Axé. A emenda é resultado de uma busca incansável liderada por Miltinho do Axé e Marconi Amaral, que há muito se dedicam a encontrar soluções para os desafios enfrentados durante períodos de chuvas intensas. E a iniciativa promete aí trazer alívio e esperança para os comerciantes e moradores que frequentemente lidam aí, né, com frequentes prejuízos causados pelas inundações ali no centro da cidade. Em Ibicaraí, a prefeita Mona Lisa Tavares entregou ontem uma ambulância nova, modelo Hilux 4x4, para o Hospital Arlete Maror de Magalhães. A entrega foi marcada por uma grande carreata ali pelas principais ruas da cidade para comemorar aí mais essa importante aquisição para Ibicaraí. A nova ambulância foi adquirida através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, via recurso de emenda parlamentar federal de ordem de R$11 milhões, que contemplou aí 39 outras cidades do estado, e Ibicaraí foi uma das cidades contempladas. A ambulância foi uma indicação da deputada federal Rogéria Santos, do Republicanos. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço para você, Nath. Eu tava ouvindo atentamente a Nath falando dessa emenda aí do Paulo Magalhães. E tem um dedo de um camarada incrível, que é o Marconi Amaral, seu repórter. Eu acompanhei aqui as matérias que circularam na ida a Salvador de lideranças políticas aqui do sul do estado e o Marconi na linha de frente, né? Preparar o paletó para assumir a cadeira na Assembleia Legislativa e a região ganhar mais um deputado, que é o Marconi Amaral. Sem dúvida alguma, parabéns pela articulação. O Miltinho do Axé vai estar conosco breve aqui no Tropa de Elite, viu? E Itajuípe, né? Uma festa linda da democracia no lançamento na última sexta-feira da pré-campanha da Luziane. Vamos faturamento, já tem entrevista. Vereadora Enilda Mendonça, seu macho mulher, aqui no Tropa de Elite. Até às 8 para você e com você no oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix. Banco Bom Sucesso, tem também Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, com Tim Tintas, sai daí não, viu?
102,9.
Aqui a notícia chega primeiro, bom dia, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia,
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
São 7:11 da Bahia, 7:11, seu repórter Marinho Santos, esse mês de março, né, mês internacional da mulher, a gente tem recebido convidadas especiais. E a nossa convidada de hoje é sócia desse programa. A gente tem uma relação muito bacana, não é isso?
Eu gostaria de, né, agradecer a sua presença, você atender o nosso chamamento aqui, a vereadora Enilda Mendonça, que para mim, na minha opinião, independente do partido, é uma vereadora atuante. Está sempre atuando em prol da cidade de Léo, dos nossos munícipes. Enilda Mendonça, bom dia. E seja bem-vinda mais uma vez ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Para mim é um prazer estar aqui. Esse é um programa que eu me sinto em casa, à vontade. É sempre um bate-papo muito leve e tranquilo. Então é uma honra, nesse mês de março, estar aqui falando com vocês.
Vereadora Enilda, como é que anda o trabalho da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres na Câmara Municipal?
A gente tem desenvolvido várias atividades e fortalecido tantas outras. Nós decidimos que no mês de março nós iríamos fortalecer todas as atividades, todos os segmentos, independente de que seja, desde a sociedade civil até a Secretaria Municipal de Mulheres, que para nós é importante a existência, e a gente sempre faz questão de dizer que a gente precisa fortalecer essa secretaria para quando vier um próximo gestor ou gestora não tirar, né, essa secretaria, porque para nós mulheres é importante que a gente tenha essa secretaria. Então, nós começamos desde o dia 1º de março, que foi com um ato público. De lá para cá, nós participamos de várias rodas de conversa, teve a Marcha das Mulheres e diversas atividades que a gente tem ido participar. Ontem, nós tivemos o dia D da doação de sangue.
Parabéns pela iniciativa,
É o segundo ano que a gente faz o Banco de Sangue, essa parceria, porque o Banco de Sangue está sempre em baixa, está sempre necessitando. Fizemos o ano passado e ontem também. Ontem foi o dia D da doação. Significa dizer que hoje você que está me ouvindo, que pode doar sangue, que quer ajudar uma vida, salvar uma vida, vai lá no Banco de Sangue, na Rua do Café, antiga Rua do Café. Já vem aqui pela campanha do Mês da Mulher e faz a doação. É bem legal isso. Ontem nós fomos em grupo para lá, participamos. Várias pessoas voluntariamente apareceram para poder fazer a doação de sangue. E estamos pedindo ainda ajuda. Não foi um dia só. Qualquer momento que você possa ir doar, vá lá, doe, faça o seu papel, né? É só rapidinho, nem dói. Eu sei que a agulha é uma coisa chata, mas nem dói. E rapidinho você ajuda a salvar várias vidas. Essa foi essa agenda que nós tivemos até ontem. E nós teremos agora, para finalizar, nós vamos finalizar o mês da mulher amanhã, quinta-feira, dia 22, com a grande audiência pública. A semana que vem.
Sexta, dia 22.
Ah, sexta-feira.
22.
Tá tão corrido que.
Tá corrido demais.
Porque a semana seguinte, né? Diz, já vai encerrar antes, é porque a semana seguinte é Semana Santa. É uma semana quebrada de feriado. Então, nós vamos encerrar o mês de março, dia 22, sexta-feira, com a audiência pública, com o fechamento aí dessa luta, que é o ano inteiro, né? Então, a gente faz essas atividades no mês de março por ser um mês simbólico para nós. Dessa luta das mulheres. Por que que a gente luta? Alguns dizem assim, vocês falam, só querem audiência, não dá em nada. Claro que dá. Nós precisamos dar visibilidade aos problemas que as mulheres vivem. E Ilhéus tem sido assim uma referência negativa do ponto de vista de violência contra as mulheres, de feminicídio, e a gente não pode se calar.
Então... Vereadora Emilda Mendonça, na sua visão participativa, atuante, na questão das mulheres, essa violência... Na sua visão, o que está acontecendo com Ilhéus? Por que essa violência tomou conta e disparou no nosso município?
Na realidade, infelizmente, não é só no nosso município, né? Teve uma pesquisa agora recente publicada que no Brasil, nos últimos 9 anos, 10.677 mulheres foram vítimas de feminicídio. No último ano, 2023, 1.400 e alguma coisa. A gente, quando chega mais perto de nós, a gente se assusta, né? Dezembro mesmo foi um mês assustador para nós, né? Duas mulheres morreram. Infelizmente, a desigualdade faz com que a violência aumente. E nós estamos numa sociedade em que as pessoas não sabem mais respeitar o limite do outro e o não do outro, né? Então, as mulheres morrem porque elas não querem mais ficar numa relação. Porque o feminicídio é o fim. Antes disso, já vem a agressão física, já vem a agressão psicológica, já vem os xingamentos, os beliscões, os murros. Antes de chegar a faca ou ao revólver, tem tudo isso, né? Então, a mulher vem num cíclico, quando ela diz, olha, eu não quero mais viver isso. Infelizmente, a gente ouve uma frase que é muito, muito feia para mim, que se não é minha, não é de mais ninguém, como se a mulher fosse um objeto.
Você vem sentindo a participação das mulheres de Ilhéus nas reuniões?
Sim, nós temos um movimento bem legal em Ilhéus, tem a sociedade civil, ela da mulher é bem organizada, as mulheres pretas, né, também, então, tem um movimento bom aqui em Ilhéus. A rede de apoio. Ilhéus tem, quando a gente está envolvida, a gente conhece o trabalho, né? Mas Ilhéus tem uma rede de apoio muito legal. O que é essa rede de apoio? Os órgãos que atendem essas mulheres. Então, você tem a Defensoria Pública, que tem um atendimento a essas mulheres. Você tem o CRAM, que tem um excelente atendimento às mulheres. Tem a DEAN, que também atende essas mulheres. Tem diversos órgãos de controle. Agora, a Secretaria Municipal de Mulheres, que também atende essas mulheres. A OAB tem também um trabalho muito importante. Então, você tem um grupo em Ilhéus que faz esse atendimento de mulheres, essa rede. E o papel da Frente Parlamentar é justamente reunir. Nós temos o TJ, que faz o trabalho, doutora Sandra Magali faz um trabalho muito importante, né, do círculo com os homens agressores. Então, assim, há todo um trabalho que às vezes fica invisível, né, porque é um trabalho que acontece com essas mulheres que sofrem violência.
Eu não sei se é
tem uma grande rede, né, de proteção à mulher.
Sim,
né?
Tem uma rede de proteção. Mesmo assim, a gente ainda tem um índice muito alto de violência.
Eu não sei se é do seu conhecimento, mas a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ela tem um volume muito grande de inquéritos e as audiências demoradas. Quer dizer, demora um mês, uma agressão hoje, aí demora um mês, dois meses para ter audiência. Inclusive, nós levamos aqui ao conhecimento da delegada, a coordenadora, a doutora Catiana Amorim, e sugerimos um mutirão na Delegacia da Mulher para poder resolver o problema do volume muito grande de inquéritos acumulados naquela delegacia.
São vários problemas. Esse é um deles, porque não é só a Deana, não cuida só da mulher que é agredida, assim, do ponto de vista da violência doméstica, né? Mas é de todo e qualquer situação. Então, isso acaba afetando. E uma outra questão é que a gente tem discutido, a gente já levou a solicitação para a Secretaria de Segurança Pública, é que a DEAN não pode funcionar em horário comercial, entendeu? Então, assim, a DEAN não funciona à noite, a DEAN não funciona final de semana. Então, é uma luta constante nossa para altere isso, porque é normal que, né, a pessoa que está lá trabalhando, então assim, mas quando é que acontecem as violências? Acontece à noite, na sua maioria das vezes, e final de semana. E a mulher não tem onde recorrer nesse momento, né? Então, essa é uma luta também, né, de toda a rede, não é uma luta do mandato da vereadora. Observe que eu estou falando aqui, eu não estou falando do mandato da vereadora, estou falando de uma frente, que são justamente esses órgãos todos, quando a gente faz a reunião da frente, está lá presente a OAB, está presente a polícia, está presente, né, todos esses órgãos que buscam fazer essa proteção às mulheres. Então, dentro disso, é que a gente tem cobrado da segurança pública mais um grupo para que possa funcionar 24 horas, mais uma equipe, né? Para que a DEAN possa funcionar 24
importante,
horas.
Importante, importante.
É uma cobrança que a gente vai continuar. As coisas não acontecem assim sem luta, né? Então a gente vai continuar lutando para que isso aconteça.
Saindo agora do trabalho da frente, entrando no mandato da vereadora Enilda Mendonça, eu tenho percebido e acompanhado essa discussão dos precatórios, né? A sua luta, né? A Câmara, a instituição tem demonstrado boa vontade, mas parece que tem alguns pares que têm segurado, puxado, prejudicado para que esse dinheiro. O dinheiro já está na conta da prefeitura, vereadora Enilda? Esses 60% que os trabalhadores têm direito?
Se você me permite, antes de responder isso, eu ainda queria falar alguma coisa sobre as mulheres, sentido de que tem uma legislação que foi aprovada a partir desse debate, né, da frente parlamentar, juntamente com a doutora Sandra do TJ, que desenvolve esse trabalho. E desde 2002, Ilhéus tem uma lei que cria o Centro de Referência à Educação e Reabilitação do Homem Agressor, que nós entendemos que não adianta só cuidar da mulher que foi agredida, nós precisamos cuidar do gerador, porque quem agride a mulher é o homem. Então, não adianta tirar uma mulher daquela relação sem cuidar desse homem, porque esse homem vai voltar a agredir todas as companheiras que chegarem ao lado dele. Porque a mulher, ela não é agredida pelo seu inimigo, a mulher é agredida pela pessoa que ela escolheu amar, pela pessoa que ela escolheu conviver, que escolheu ser pai dos seus filhos. Então, a gente tem reunido, já tivemos uma reunião com a presença desses órgãos todos que eu falei, inclusive com a doutora Sandra está nos ajudando, como TJ, para que execute essa lei, porque hoje tem um círculo de justiça restaurativa, mas a gente precisa desse centro de referência como política pública para poder fazer esse acompanhamento. Como tem o CRAM, que acompanha as mulheres, tem um centro de referência para acompanhar o homem agressor.
O homem agressor,
para poder reabilitar esse homem, né? Porque ninguém, eu digo sempre, ninguém nasce agressor, ninguém nasce assassino, ninguém nasce ladrão, não é? Então, todo mundo nasce um ser humano completo e que a partir das vivências, do que vai acontecendo na sua vida, vai se transformando e se moldando aquela realidade. Então, é possível sim, porque se a gente não modificar o homem, a cultura da agressão, a gente vai continuar tendo mulheres agredidas e mortas. Então, eu queria trazer isso antes de mudar do assunto.
Importante.
E reforçar que dia 22 é importante que você, mulher...
Audiência pública.
Audiência pública, 9 horas, na Câmara de Vereadores. E você, mulher, que se sente sozinha, vá lá conosco. Não fique sozinha. Tem um bocado de gente que pode lhe ouvir. Então, se sente sozinha, nos procure. Procure alguém da rede, né? Pode ir ao AB, a Defensoria, a DEAN, a Secretaria de Mulheres, ao nosso mandato. Nós estamos todos à disposição para lhe ouvir e lhe acompanhar. Você não está sozinha.
Agora vamos entrar.
Agora vamos... nesse vamos assunto. Entrar na polêmica.
PDV, o que tem de professor aí?
PDV ou precatório?
Não, precatório, primeiro precatório. Né?
Fundamento do processo de pagamento.
Precatórios do Fundef. Depois a gente entra no PDV.
Nós temos um processo judicial, né, para garantir, porque a parcela, o precatório do Fundef são três parcelas. E nós temos aí um processo desde 22 para poder distribuir. O dinheiro, 60% da primeira parcela, está numa conta específica aguardando para essa distribuição. Infelizmente, a segunda parcela, que já estava numa conta judicial, a Justiça Federal mandou retornar esse recurso aos cofres da União. E aí há uma outra luta para continuar, para que Ilhéus receba essas outras parcelas. Mas estamos focados no recebimento dessa primeira parcela que já está na conta. Como tem tido aí algumas divergências do ponto de vista de que alguns professores se organizaram, né, em uma associação e adentraram na nossa ação.
A associação ajudou ou atrapalhou?
Bom, a minha opinião é que atrapalhou, porque esse dinheiro já era para ter sido recebido desde o ano passado. Mas cada um tem direito de seguir o caminho que se quer, então não sou eu que vou ficar fazendo o julgamento dos caminhos que as pessoas escolhem. No entanto, eu também sou beneficiária desse dinheiro, que eu entrei no município em 1990. Tenho pressa também, igual todo mundo, porque o pessoal fica... eu tenho pressa de receber esse dinheiro, porque é um dinheiro meu também. Mas, infelizmente, nós estamos nessa celeuma que está. Temos conversado e temos dito ao governo, tive a oportunidade de dizer diretamente ao prefeito, de que ele é quem deve chamar para a responsabilidade de colocar as partes na mesa e dizer, bom, tem aqui esse dinheiro, como é que nós vamos fazer, né? Existe uma celeuma judicial, então é preciso resolver, porque...
O executivo tem demonstrado boa vontade em resolver esse problema, vereador Enildo?
Tem. A gente está no aguardo de uma reunião de conciliação para que a gente possa fazer um acordo, porque o prefeito, como tem uma ação judicial, se ele distribui de qualquer jeito esse dinheiro, sem fechar essa disputa, né? essa demanda judicial, pode até depois estar respondendo alguns, porque como é que vai pagar e depois a solução judicial possa ser outra e trazer alguns outros problemas. Então, nós estamos aguardando essa reunião de conciliação para que a gente possa ver se a gente caminha. Nós estamos chamando a nossa categoria para sexta-feira, às 17 horas. A gente sempre faz reuniões para poder estar atualizando como se encontra o processo. Então, assim, há muito disse-me-disse, né? As redes sociais, elas são maravilhosas, mas elas também, da mesma forma que informa, desinforma, né? Então, e aí fica muito, é isso, é aquilo, nós nunca fazemos esse debate dentro das redes sociais, a gente chama a categoria presencial, em reunião, e a gente atualiza, e vamos fazer isso sexta-feira, 17 horas.
Justamente para atualizar as informações.
Exatamente.
Né? Vamos entrar no PDV, seu repórter, porque tem muita gente aí, né, nessa fila para poder resolver sua vida financeira, né, se aposentar, descansar, receber seu dinheirinho, retornar ao trabalho. Como é que anda? A PPI, ela abraçou esses trabalhadores afastados, esses servidores, né, muitos que aderiram ao plano.
Foram amparados pela PPI, parabenizar mais uma vez a vereadora Enilda Mendonça, o professor Osman Nogueira, a PPI, a diretoria da PPI, por ter amparado essas pessoas que estão lá.
Os servidores afastados, para nós, foi um desafio, né? Foram 5 anos assim, de desafio. Desafio porque tinha disputa judicial, desafio porque a gente também sofria junto com eles e ouvia o sofrimento de cada um. E desafio para que a gente não, nesse processo de 5 anos, a gente não abrisse mão na defesa desses trabalhadores. Chegamos a um acordo com o executivo e tivemos 2 encaminhamentos, porque do período do pessoal que foi afastado, nós tínhamos pessoas que conseguiram, de uma forma ou de outra, concluir o tempo de serviço e pessoas que não tinham tempo de serviço para se aposentar. Então, as pessoas que tinham tempo de serviço para se aposentar, foi feito o PDVE, que é um programa de desligamento voluntário especial, que atende a essa demanda de todos os trabalhadores afastados e que tinham tempo de serviço para se aposentar. Porém, nós temos dezenas de trabalhadores que ainda não tinham tempo de se aposentar. Então, chegamos ao consenso, junto com o executivo, de que criamos o PDR, que é o Programa Disponibilidade Remunerada, as siglas a gente vai, de disponibilidade remunerada. Então, esses trabalhadores voltaram à folha, né? Então, eles estão em disponibilidade, não voltaram a receber salário integral, recebe o percentual do salário e eles estão na folha pelo tempo que faltar para completar a aposentadoria. Então, na hora que completar o tempo de aposentadoria, eles se aposentam e saem do PDR direto para o PDVE. Então, isso está garantido. Nós tivemos diversas reuniões entre os sindicatos, os nossos jurídicos e o município e construímos esse acordo. Alguns...
Esse percentual ajuda?
É, porque o que, que aconteceu? A gente negociou 35%, então eles, o último salário deles foi dezembro de 2018. Aí pegou esse salário, atualizou por toda a inflação do período, que deu 23 ponto alguma coisa, não me recordo bem direito agora, mas deu acima de 20%. E aí, depois que atualizou o salário, o percentual de 35%. Para quem tem tempo de se aposentar, vai receber a aposentadoria e mais esse dinheiro. Para quem não tem tempo, vai ficar recebendo esse recurso, não vai trabalhar, porque vai ficar em disponibilidade, né? Então, vai ficar recebendo esse recurso para que haja contribuição com o INSS e completar o tempo de aposentadoria. Então, logo complete, esse servidor se aposenta e sai do, migra do PDR, que é a disponibilidade remunerada, para o PDVE por 15 anos.
Que bacana. Vereadora Enilda Mendonça, vereadora é presidente da Comissão de Educação da Câmara. A gente vive um problema sério na educação do nosso município. Como é que a senhora, como vereadora e presidente, né, desta comissão, tem acompanhado? Falta de aula, estrutura, né, das escolas. O que é que a gente pode contribuir à imprensa, né? Que a gente é campeão hoje aqui de reclamações.
É o maior desgaste para o governo do prefeito Mário Alexandre.
Não tem sido fácil esses últimos anos, né? Primeiro, para o início do ano letivo, de não dar conta de ter todo o quadro necessário. Ilhéus tem um quadro efetivo, como o último concurso foi em 2016, e de lá para cá muita gente se aposentou, muita gente, né, não está mais no quadro. Então, você tem uma necessidade cada vez maior de número de contratados. Veio o PDV em 2017, veio o PDV agora também, que para além da negociação dos afastados, foi gerado um PDV geral para quem estava na ativa, justamente para diminuir a folha, para resolver o problema dos afastados. E com isso, todos os anos, a gente tem essa celeuma do número de professores que precisa para iniciar o ano letivo. Esse é um problema para mim que cria um desgaste grande e desnecessário.
Porque o início do ano letivo...
Não começa em diversas localidades.
De escolas.
Exatamente. Aí, para além da questão da necessidade do professor, nós temos uma outra realidade também, que são as escolas que entram em reforma nesse período. Apesar de ter...
Falta planejamento?
Exatamente. Apesar de ter de ser planejado o ano letivo e saber o período de recesso. Então, o que acontece? Eu sempre faço questão de dizer o seguinte. Olha, nós temos uma Secretaria de Educação que não tem gestão plena dos recursos. A Secretaria de Educação de Ilhéus só tem gestão plena do recurso que paga a folha. Do recurso do Fundef que paga a folha. Então, assim... A gestão plena de todos os recursos, a gestão plena do trabalho, não há. Então, a Secretaria de Educação depende da Secretaria de Obras para as reformas. Então, por mais que se encaminhe antes, vai sair aquela reforma quando a Secretaria de Obras definir o calendário deles lá e que saia. Que, normalmente, não é o calendário que nós precisamos. Isso gera um desgaste muito grande. Eu não gostaria de estar na pele da secretária desse sentido. Porque ela não tem autonomia para dizer.
Entendi agora.
Entendeu? Ela não tem.
Secretário ou secretária sem nenhum poder.
Ela não tem autonomia para dizer. E hoje começa a reforma tal. Por quê? Ela manda a demanda da educação para outra secretaria que vai fazer o processo de licitação. Então ela não tem esse controle. A mesma coisa de contratação do pessoal. Ela manda os documentos, manda todo o estudo de quantos contratados vai precisar, de quanto isso, mas não tem autonomia para
fazer. Hoje a rede para funcionar 100% hoje demanda quantos profissionais que estão em falta, vereadora?
Olha, eu creio que nós teríamos que ter cerca de 1.100 profissionais para estar funcionando normal. Nós temos hoje cerca de quase 800 efetivos, então aí uns 400 e poucos contratados. Que, por incrível que pareça, esse ano chamou mais cedo do que o ano anterior, porque o ano anterior foi bem mais complicado, o início do ano letivo, sem um professor contratado. Esse ano chamou mais cedo, né? Então, no início de março, já estavam mandando os... Ainda estão mandando, né? Mas logo no início já estavam mandando os professores para a escola. Para mim, a maior coisa hoje é as escolas que não têm condição de funcionar e dependem de passar por reforma. Né? Nós não somos contra a reforma, dizer isso, claro.
Não,
nós somos
com certeza.
Contra. Ninguém é contra a reforma. O que a gente precisa aqui, a prefeitura precisa entender que a Secretaria de Educação, não tendo autonomia para resolver isso, as secretarias responsáveis têm que priorizar os espaços que têm para reforma. Entendeu? Olha, nós temos que reformar a escola entre início de dezembro e final de fevereiro. Essa é a prioridade, né? Essa é a prioridade. Ou se for uma reforma rápida, no período do meio do ano, onde tem 10, 15 dias ali, né? Se for algo mais pontual. Mas, infelizmente, não é isso que acontece e acaba gerando esse caos, né? Esse caos que é a... Você não sabe, a família não sabe onde é que vai mesmo. Nós temos algumas escolas em reformas que são necessárias, não são reformas inventadas. Eu não posso, né? Por fato de eu ser vereadora de oposição, não me dá o direito de dizer o que não é fato. Então, se você
está questionando a falta de planejamento.
De planejamento, porque o fato...
Aí prejudica
não,
o
é porque
aluna,
eu
o
sempre
alunado.
Faço questão de dizer que sou oposição, mas eu sempre fui, que vocês me conhecem ao longo do tempo, uma oposição responsável, do ponto de vista de apresentar soluções e proposições. Então, por exemplo, a gente tem uma escola como o CAIC, que precisa ser reformada. Aquela escola é de uma estrutura antiga, que era de um convênio federal, e que o município passou anos sem poder fazer reforma porque o prédio não podia ser alterado. Só agora que pode ser alterado, e isso a gente precisa entender e dizer. Então, aquela escola, na realidade...
É uma escola que enfrentou um problema agora com a questão do ataque das abelhas, e viu as imagens, muito mato tomando conta, né? E que essa reforma chegue o mais rápido possível.
Exato. Aí faz o que com os alunos? Você entendeu? É uma polêmica. Há um prédio que precisa ser... Não, a estrutura dele, de quando foi criado, não precisa ser reformado, uma reforma bem, bem drástica, né? E... Como é que faz? Então, é essa
não,
logística.
Não pode mudar aquela...
Agora vai poder mudar.
Vai poder, né?
Agora vai poder mudar o telhado, que aquele telhado não... Para nós aqui, para a nossa região, não é um telhado que contemple. Então, agora vai poder, porque agora já tem autorização do governo federal para fazer alteração. Porque ali era daquela... Do céu, né? Se não me falha a memória, que era da
Leonel Brizola.
Leonel Brizola,
o projeto. Leonel Brizola,
exatamente, né?
Saudoso Leonel Brizola.
Então tem isso, né? Mas também tem outras escolas que já podiam ter sido reformadas ou não, então não sei. O que a gente vê é que essa confusão toda gera um mal-estar, né? Para a comunidade. E isso é que o governo precisa entender. Se a Secretaria de Educação não tem autonomia para resolver as questões, a secretaria responsável precisa priorizar.
A secretária Loura não vem, mas a Loura vereadora veio. Esclareceu muita coisa que eu não sabia. Essa questão da gestão plena... Não,
complicado. A gente tem aqui, por exemplo, tem um ouvinte lá do Retiro...
Explicou muita coisa que eu não sabia.
Lá do Retiro está dizendo, olha, as crianças aqui, a escola do Retiro não está tendo escola, as crianças estão estudando numa casa emprestada. Imagina que situação. E a PPI tem feito, né, visitas e constatando de perto essa situação, né, vereadora?
Não, a gente, enquanto sindicato, a gente, enquanto vereador, a gente tem acompanhado de perto essa situação. Eu acho que algumas coisas precisam de fato que sejam esclarecidas, né? As críticas precisam e devem acontecer, porque se não tem a crítica, está tudo bem, está tudo maravilhoso, e não é fato, né?
Então,
e a crítica construtiva é boa.
Não tem como.
Para a gente fechar aqui, a saudosa professora Carmelita vai ser homenageada com o nome de escola mesmo?
Vai sim. A escola que está sendo construída na Zona Sul, ali por trás do CAIC, naquela região ali, terá o nome da professora Carmelita Ângela.
Deveria ser na Zona Norte, Litoral Norte.
Mas não tinha nenhuma escola construindo, né? Então, assim, duas oportunidades que nós tivemos, que uma foi quando estava construindo ali no Centro Social Urbano e quando veio a falecer o professor Arléo e nosso mandato pediu algo.
Ali deveria ser professor Renato.
Mas ele estava vivo. Estava vivo. Então não podia, né? Não podia. Então, assim, aí nós pedimos, à época, Jerônimo era o secretário de Educação, nós pedimos que fosse dada, feita essa homenagem ao professor Arléo e conseguimos. E agora, com a partida de Carmé, também está sendo construída, então a gente pediu agora ao governador Jerônimo e ele também concedeu essa homenagem, né?
Lembra que o senador Jacques Wagner traiu Carmelita?
Lembro. 2012 ficou na história, Robertinho. Nós nunca vamos esquecer. Tem coisas que a gente não esquece nunca.
Bom, vereador Lenilda Mendonça, agradecer sua participação aqui no nosso programa. Leva um abraço, né, a toda a equipe da PPI, a PLB, o presidente Osmundo Cria Júnior, né, e que a Câmara possa cumprir o seu papel de a gente poder ter uma educação melhor para as nossas crianças. A gente sabe que a educação influencia muito, né? E depois de 2 anos de pandemia, para botar essa turminha para voltar, se interessar...
Voltar à normalidade. Né? Não tem sido fácil, não. A educação tem sido um desafio. Os trabalhadores têm ficado adoecidos, né? Porque é todo um processo. Porque não só as crianças ficaram presas e tudo no processo de pandemia, os trabalhadores também. Então, voltar isso para o trilho é... Porque, assim, educação não funciona pegando um objeto daqui e arrumando ali. Não é assim. Cabeça não funciona desse jeito. Então, tem todo um processo que a gente precisa estruturar.
Leve nosso abraço a Cristiane Benevides.
Está lá te ouvindo.
E o professor Osmar Nogueira Júnior.
Então, está na presença do nosso querido Dula também, que é servidor.
Dula é filho do saudoso Esmeraldo Savieira.
E quem também está aqui com Dula?
Lucas.
O Lucas, né?
Se você me permite, eu queria mandar um recado ao pessoal de Banco do Pedro. Sim. De Castelo Novo. Eu estive em Salvador a semana passada, que a gente está correndo sobre... Já conversei com vocês aqui sobre a água. Nós conseguimos aquele projeto Via Serbe, que custou R$500 mil. Foi feito, está pronto lá. Todas as casas têm um cano até a porta. Mas a gente tem 2 anos com a Ibasa para poder colocar água tratada, né? O pessoal do Banco do Pedro Castelo Novo continua com água bruta na torneira. Então, nós fomos... porque em dezembro, quando nós fomos a Salvador... existia de que faria um processo licitatório naquele período para poder fazer a obra, porque a Embasa decidiu não mais fazer a estação de tratamento de água em Banco do Pedro, mas trazer a água da estação de Uruçuca. Para eles seria mais viável. Ocorre que não aconteceu a licitação e nós fomos lá cobrar. E não sei se vocês, passando por aqui até Uruçuca, tem um novo trabalho da FIOL, né? da BAMIN, que é ali nas proximidades de Castelo Novo, e por conta daquela alteração no planejamento da FIOL, a Embasa teve que alterar também o planejamento, e aí teve que tirar de licitação para alterar o projeto para poder voltar para a licitação. O diretor do interior, Gideone, nos garantiu que em junho a obra de Banco do Pedro começa. Então, como é que vai fazer? Primeiro vem a água de Uruçuca, entra em Banco do Pedro, que já está tudo pronto, e depois segue para Castelo Novo. Então, eu queria mandar um recado a essas comunidades que, independente do que aconteça esse ano, né, que esse ano é um ano eleitoral, mas eu vou continuar cobrando até que a água tratada chegue nessas torneiras, que foi um compromisso que nós assumimos, né?
Com certeza,
infelizmente, não depende da nossa vontade, se dependesse. Então, eu queria dizer ao povo do Banco do Pedro que eu fui de novo a Salvador cobrar, saí de lá com a resposta que até junho começam as obras. E eles nos disseram que de Uruçuca até Banco do Pedro, começando as obras, 45 a 60 dias chega água em Banco
água
do
na
Pedro.
Torneira tratada para o povo.
Exatamente.
Dê um abraço também no deputado federal Josias Gomes, viu?
Darei sim.
Vereador Lenilda Mendonça foi a nossa convidada de hoje. Vamos fazer aquela foto bacana, seu repórter no painel. E já vou trazer o Manuel Messias, porque vem mais um giro aí, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 para você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos lá para Itabuna, Manuel Messias. Itabuna que ontem esteve curtindo o feriadão, hein? Bom dia, bom dia. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador, aí em Leos, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder de Construção, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para almoço, e dá churrascaria Boi Bom aqui na cidade, no bairro Bania Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o prefeito Augusto Castro exonerou Roberto Gama da presidência da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna Fase, entidade mantenedora do Hospital de Base de Itabuna. O posto será assumido pelo ex-secretário de Desenvolvimento Social de Itabuna, José Carlos Moraes Trindade. O ato já foi publicado na edição do Diário Oficial do município. Já Roberto Gama foi remanejado para ser supervisor administrativo financeiro da fase Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna. Revitalizada a Câmara de Itabuna será entregue na quinta-feira. O prédio onde funciona a Câmara de Itabuna, após aproximadamente 12 meses de reforma e revitalização, será entregue quinta-feira amanhã às 17h30. A obra inclui duas praças, fonte luminosa, rampa para acessibilidade, um novo telhado e visual mais moderno. Meus amigos, no setor policial, Polícia Rodoviária Federal apreende carro clonado e condutor é apresentado no complexo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um automóvel clonado durante fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal aqui em Itabuna. Trata-se de um Ford Ka que foi levado para o pátio central do complexo policial para ser periciado e posteriormente devolvido ao verdadeiro proprietário. O condutor, cujo nome não foi divulgado, foi apresentado no plantão central da Polícia Civil no complexo policial aqui de Itabuna. Homem com transtorno mental causa medo a moradores. Um homem com transtornos mentais causou pânico entre comerciantes e moradores da Avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano, aqui em Itabuna. O indivíduo atirou pedras em vários carros, resultando em danos materiais, incluindo a quebra de vidros. Os pedestres também estiveram em risco, pois o homem continuou a lançar pedras na avenida, colocando em perigo quem passava pelo local. Comerciantes e moradores ficaram apreensivos e clamam por medidas que garantem a segurança de todos na área do bairro São Caetano, principalmente na Avenida Princesa Isabel. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador, a Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção, e que não fecha para almoço, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da churrascaria Boi Bom aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, a direção do amigão Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tamo de volta, hein?
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Emoções finais aqui do nosso programa. Olha, a Secretaria de Educação do Estado prorrogou até o dia 1º de abril o prazo para as inscrições do programa Universidade para Todos, que prepara os estudantes para o acesso ao ensino superior. Nesse ano, estão sendo ofertadas 19.426 vagas nos 27 territórios de identidade, distribuídas em 215 municípios aqui da nossa Bahia, com oferta das atividades em 345 polos de funcionamento. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 460 vagas. As inscrições são realizadas através do portal educação.ba.gov.br.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No zap zap da Gabi, olha, bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Robertinho, tô aqui na casa do delegado da Tapera, né? Seu Heleno, bebendo aquele cafezinho gostoso e ouvindo Tropa de Elite. Valeu, Carlos Wolverine, aquele abraço pra você. O povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Maria Santo. Bom dia, Escapeta.
Bom dia.
Ô, menino, como é que faz pra gente reivindicar esses cavalos aqui no Vilela comendo lixo, rapaz? Eu acordei agora de manhã, 5 horas da manhã, o cavalo com a cabeça na grade aqui dentro de casa,
esticando o lixo, cara. É brincadeira.
Que loucura, viu, rapaz?
Por que a gente vai reivindicar isso aí? Porque zoonose na nossa cidade não tem, né? Não tem mais. Então fica difícil, rapaz. Uma ruma de cavalo no meio da rua aqui no Vilela, comendo lixo, disparando lixo pela rua. Os donos do cavalo moram aqui dentro do Vilela, os donos moram aqui no Vilela. E não tem ninguém para tomar uma providência contra isso, não, Marinho Santos?
Com certeza, viu?
Não, rapaz, não tem ninguém para prender esses cavalos aí, dar um jeito esses cavalos aqui
Centro
no Vilela.
Centro de zoonose não funciona.
É brincadeira. Eu acordei com um cavalo, com uma grade, a cabeça dentro daqui da varanda, esticando lixo. É brincadeira, rapaz. E a rua toda virada de lixo, os cavalos comendo lixo.
O animal não tem culpa.
Valeu,
não.
Marinho Santos. Valeu, Robertinho.
Valeu,
Marinho, boa volta, hein? Você vai achar uma carona daqui a pouco pra Salvador. Valeu, Marinho. Um abraço pra você. Beleza, tudo Vilela, meu irmão.
Tá vendo, né?
Bom dia, tropa de elite. Ai, ai. Um abraço aí. Manda um abraço pro pessoal da marca Brasil Pallet aí, ouvindo esse programa todos os dias maravilhosos da Gabriela FM.
Valeu!
Vou mandar aquele abraço pro São José ali, pra Zélio e Mãe Lene, viu?
A turma que trabalha ouvindo a gente.
E Zélio.
Valeu, um abraço!
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpito, todos os ouvintes do Tropa de Elite. E a situação do CIP... Nelson Chaum, antigo colégio estadual de Ilhéus, é um retrato fiel da educação na cidade. E são muitos colégios que estão nessa situação. Poxa, abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Um abraço.
Feliz quarta-feira para nós.
Olha, a Cristiane, ela está aqui falando. Tem um filho especial que estuda na rede municipal Nova Horizontina, aqui na UBS. E depende do coensino. Até quando? É, rapaz, a lei... Não, eu não tenho, Mário Santos. Não tenho uma educação especial. E ela está aqui pedindo ajuda a gente para que a gente cobre da Secretaria de Educação, viu? Bete do Sol, irmão, um abraço para você, Bete. O Marrom tá aqui parabenizando a vereadora Nilda. Ela tá aqui falando, infelizmente, Ilhéus continua com a cultura de escolas e postos de saúde fechados. Cida da Rua da Liberdade, um abraço para você, na Barra. É, rapaz, desde cedo, a oficina do Largata lá na Barra tá ligado com a gente. Alô, Val Mecânico, um abraço para você, Marcos Almeida, Rosana Costa da Osmundo Marques, seu repórter Marinho Santos.
Olha, Escapita, retorno do campeonato amador de Ilhéus com o jogo amanhã, hein? A PPM e União da Vila, às 19h30, estádio Mário Pessoa, portões abertos. O convite aí do Sargento PM, presidente da PPM, o Gerson Mendes, APPM e União da Vila amanhã, às 19h30. E amanhã eu vou abordar aqui a questão do barulho infernal de motos no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. Ninguém consegue dormir. Amanhã eu falo mais sobre este assunto lamentável.
Lamentável. Amanhã o nosso convidado é Valderico Júnior, presidente do União Brasil e pré-candidato a prefeito de Ilhéus. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta. Valeu, bom retorno para você, viu, seu repórter?
Eu vou pegar um voo rasteiro agora. O do Cal, Eduardo Ramos. Meu cunhado já tá ali com a viatura.
Um abração do carro, um abração para todo mundo ligado com a gente. Valeu que valeu, valeu Ilhéus, valeu Bahia. Amanhã às 6 a gente se encontra num oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Doutor Fix, também da Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contintitas. Vem aí, Renatinho Bad Boy.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.